Olá, aventureiras. Seja bem-vindo à Taverna do Clayton. Escolha uma mesa, peça sua bebida e, se possível, cale a boca do bardo, porque ninguém aguenta mais ele. Bom, estamos aqui hoje com o Kevin.
Oi, eu tô parada ali no canto bebendo.
Bia.
Olá, olá, pessoas.
E a nossa plateia do dia, Gil e Isa.
Olá.
Fala aí, fala aí.
E nós vamos falar hoje sobre o que é RPG e como começar a jogar. Bia, o que é RPG?
O que é RPG? RPG é... Como que as pessoas explicariam RPG se estivesse no Wikipedia?
Role Play Game.
Role Play Game.
Essa explicação que provavelmente tá lá no Wikipedia.
Provavelmente tá RPG, sigla para Role Play Game. É um jogo de interpretação de papéis.
Exatamente. Onde os jogadores interpretam um personagem em um mundo fictício.
Então, basicamente, quando você era criança e brincava de casinha, ou de polícia ladrão, ou de qualquer coisa, você estava fingindo ser outra pessoa. Você fingia ser um policial, ou fingia ser um ladrão, ou fingia ser dono ou dona de casa, não sei. Você estava interpretando um papel ali.
Tem até um exemplo de, tipo, você brincando com seus bonequinhos, você fazendo uma historinha pra eles.
Sim, você brincando com bonecos, você tratando eles como filhos, você tá fingindo ser outra pessoa. Você está fingindo ser personagem que você criou na sua cabeça. E RPG é basicamente isso. Às vezes, não fingindo na prática, fazendo ações. Existe isso também, que é o LARPG, ou Live Action RPG. Mas, geralmente, o RPG de mesa, ele é quando você finge ser esse personagem, você descreve as ações dele e não age como ele.
Sim. Eu acho que o RPG seria muito, muito, muito comparado a um teatro de improviso, né? Onde tem um diretor de história, que no caso do RPG é chamado de narrador ou mestre, ou em alguns casos guardião, que vai explicando a história, que escreve a história, que conta a história. E existem os jogadores que modificam a história de acordo com a interpretação deles do personagem.
Ou às vezes só porque eles não pensam direito o que eles estão fazendo.
Eu aí jogando RPG.
Ou às vezes só porque eles querem trollar o mestre.
Também jogando RPG.
É, o quê? Oi? Tudo bom?
É basicamente isso. É como se fosse um teatro de improviso, realmente. Como a Bia falou, você tem uma pessoa pra direcionar a história e você tem os jogadores que eles fazem a história andar.
Eu gosto de ver que, tipo, levando também pros jogos eletrônicos, o RPG de mesa é basicamente um RPG que você joga, só que em vez de você ter todas as limitações do sistema, você tem toda a liberdade que você teria, que você tem na sua imaginação.
É porque você é o sistema.
Não. O narrador é o sistema.
Depende.
Que tipo de RPG você está jogando?
Não, mas pensa só, o narrador é realmente o sistema. Só que tem que sempre lembrar que os jogadores, eles também são o sistema. Sem jogador não tem necessidade de um narrador, e sem um narrador não teria como os jogadores jogarem um RPG de mesa, no caso.
Isso é uma visão muito complexa que você está dando. Eu tentei simplificar, tentei simplificar. Ah, não, é um joguinho onde você tem liberdade.
Não, é só que eu só disse que um não existe sem o outro.
Isso é verdade. É uma relação de amor unilateral que o narrador tem prazer em ver os jogadores sofrendo. É basicamente isso.
Kevin.
Continuando.
Lembrando que o narrador, ele não é inimigo dos jogadores.
Óbvio que não.
Pelo menos não deve ser.
Kevin.
Oi. Não sei do que vocês estão falando.
Como funciona um RPG de mesa?
O RPG de mesa, ele pode ser feito de várias formas, mas necessariamente ele vai precisar de um narrador, que é o cara que vai contar a história e dizer quais são as regras desse universo, e os jogadores, que são os NPCs não controlados pelo mestre, que vão estar dentro desse universo e vão se matar ou cumprir um objetivo.
Mas se eles não são controlados pelo mestre, por que eles são NPCs? Fica aí o questionamento.
Eu acho que todos são NPCs, só não perceberam isso aí, incluindo o mestre.
Então, como funciona? Eu acho que, assim, uma explicação mais simples, uma explicação muito mais simplificada de termos, porque atualmente tem muitos termos de RPG, do qual eu mesmo diria que não conheço a maioria, mas de termos básicos, tem um mestre, que é o narrador, ele conta uma história, ele prepara um desafio, e os jogadores têm que superar esse desafio com os personagens, e essas histórias geralmente são chamadas de aventuras, e eu diria que quando você joga essa uma aventura várias vezes, ou várias aventuras, mas com os mesmos personagens, esse conjunto de aventuras se torna uma campanha.
Seria tipo você pegar várias one shots que seriam aventuras de uma sessão e fosse. Aí com o tempo você vai jogando tanto ela que vira uma campanha. O que acontece várias vezes.
pode também ter uma aventura curta que só dure uma sessão, que é geralmente chamada de one shot. E aí a gente tem, nesse meio de caminho, como ferramentas para o desenvolvimento da história, a gente tem o sistema, que é o conjunto de regras, ou o cenário base. Ele pode ter um cenário base ou pode não ter, pode ser um conjunto de regras genéricas para você adaptar o seu cenário. Você tem os dados, que em alguns sistemas são os dados simples que você tem em jogos de tabuleiro, como o War, como o Banco Imobiliário, que são os dados 6 faces, ou D6, até dados de 4 faces, 8 faces, 12 faces, 20, 100 faces. A gente tem também, dentro do sistema, geralmente existe a ficha de personagem, que tá todas as informações do seu personagem. Então, você tem ali, por exemplo, força do seu personagem, a aparência do seu personagem, descrito em números ali dentro. E as habilidades que ele tem. Se ele quer escutar alguma coisa que tá sendo sussurrado, se ele quer furtar alguma coisa, se ele quer se esconder. São habilidades que ele tem ali que você vai fazer rolagem de dados. Alguns sistemas são muito mais chatos com rolagem de dados. Eles pegam muito mais rolagens. E alguns sistemas, eles são mais tranquilos. Eles têm menos rolagens.
É claro que tudo isso vai depender muito também do seu narrador. Porque não necessariamente quando o narrador ele tá seguindo um sistema específico, ele vai mandar você fazer rolagens que tá sendo ditas no sistema. Muitos mestres, eles adaptam os sistemas que eles usam pra ser mais confortável dos jogadores jogarem e mais divertido pra eles.
As famosas regras da casa. Isso é um termo pra quando você modifica algumas regras pra mesa, pra sua mesa, pros seus jogadores ou você se sentirem mais confortáveis com as regras ali. Algumas regras não funcionam na sua mesa, como a gente falou no episódio passado. E algumas você poderia modificar pra funcionarem melhor ou poderiam ser adicionadas pra sua sessão fluir melhor. E não tem problema nisso, tá? Tem gente que é muito fissurado ali nas regras, é muito focado em, tá escrito no livro, então é assim. Gente, não tem problema mudar as regras do livro não, tá? Não tem problema mudar as regras do sistema, você pode adaptar, porque o importante é se divertir, o importante não é as regras, o importante é se divertir.
É claro que eu acho que isso também varia muito de pessoa pra pessoa, pode ter uma mesa com vários jogadores que eles gostam de seguir as regras à risca, então,
Não, sim, é como eu disse, o importante é se divertir. Se as pessoas se divertem seguindo as regras à risca, se as regras funcionam muito bem na mesa e se mudar alguma é um problema, joguem com as regras que tá no livro e que tá exatamente como tá no livro. Agora, se as regras que estão no livro, se uma regra, duas, 10, ou se o livro inteiro, nenhuma das regras funciona, muda todas, tira todas, joga no... inventa as regras, muda o sistema todo, não tem problema. O importante é se divertir, o importante é que todos estejam se divertindo.
Acho que sempre é importante você se divertir jogando RPG, então... Se você não tá se sentindo confortável na mesa, como a gente disse da última vez, saia da mesa, cara. Se você tá jogando pra não se divertir, você tá jogando... Dá pra dizer que você tá jogando RPG errado. Porque RPG, ele é uma coisa que é pra você se divertir.
Exatamente.
Sim, o RPG, ele é pra ser divertido.
Por sinal, quem ainda não ouviu o nosso último episódio, vai lá ouvir. É isso mesmo, só estou aqui pra fazer divulgação.
Sim, o episódio passado foi sobre jogar RPG com amigos, o quanto é importante você jogar RPG com amigos, o quanto é divertido jogar RPG com amigos.
Vamos escutar o último podcast.
Bom, vamos falar um pouco sobre como surgiu o RPG?
Aí a história é bem lá longe.
É porque tem muita gente que pode ver agora o RPG, tipo, crescendo de novo, sendo divulgado de novo, e achar que é uma coisa recente, que é uma coisa nova, mas na verdade não. O RPG, ele surgiu na década de 70 nos Estados Unidos.
É, mais especificamente em 74, foi o primeiro...
Não, em 71, com a criação do The Fantasy Game, Fantasy que em Game? 74 foi rebatizado de Dungeons and Dragons, que é o RPG mais famoso que a gente tem.
Então a informação tá errada. Vou rever minhas fontes.
A gente não fala fontes. Muito sobre Dungeons and Dragons. Eu acho que, pelo menos eu não tenho muita autoridade pra falar sobre Dungeons and Dragons, porque eu não jogo, mas eu acredito que Dungeons and Dragons se popularizou muito recentemente, porque é um jogo que é muito representado em Stranger Things, né? A série. Ele
Sim.
jogando Dungeons and Dragons ali. Mas, por favor, não achem que se vocês jogarem RPG, vocês vão invocar um Demon Goblin.
Por favor, não. Na verdade, eu acho que talvez invoque um Goblin, mas um Demon Goblin.
Mas talvez, se alguém jogar RPG, se alguém jogar Dungeons and Dragons 3 horas da manhã, com velas acesas... Não, tô brincando.
Não, não é.
Mas...
Se você fizer um ritual, a gente não tá falando de RPG, a gente tá falando de outra coisa.
Desculpa, assunto errado.
Foi bom falar disso, inclusive, porque teve um caso no Brasil, um tempo atrás, que o RPG ele ficou muito tempo sendo conhecido como jogo satanista. E isso não é verdade, tá, galera? A gente não faz ritual, não. Quem ritual
é piada.
Outro segmento.
Alerta de piada. Isso foi dia, gente. Meu Deus. Opa. Alerta de ironia. Alerta de ironia.
Eu tô brincando.
Mas eu queria puxar um pouco mais fundo a origem do RPG. O RPG, ele não surgiu somente por surgir, ele não surgiu do nada. Ele, muito do que a gente conhece de RPG, que vem da fantasia, né, de Dungeons and Dragons, veio muito de livros de história de fantasia. E a maior influência, que já foi confirmada pelo próprio criador de Dungeons and Dragons, foi Senhor dos Anéis. Na verdade, não só Senhor dos Anéis, né, toda a literatura de Tolkien.
O mestre Tolkien.
Grande mestre Tolkien, porque ele criou um universo muito detalhado que incentivou muitos fãs a criarem seus próprios universos, só que não em forma de livro, em forma de jogo. E isso originou Dungeons and Dragons e assim por diante.
É aquela brincadeira que a gente faz quando é criança, quando você vê um filme ou um desenho que você acha muito legal e fica fingindo que é o personagem, que é algum dos personagens daquele desenho ou daquele filme, e fica pra lá e pra cá, correndo, brincando, fingindo que é aquele personagem. Basicamente você está jogando RPG sozinho, sem dados.
Exatamente, eu era o Power Ranger rosa. Qual Power Ranger vocês eram?
Eu era todo mundo que assistiu Power Rangers escolhia algum pra ser. Eu era o preto.
Sai, Matheus, eu falei primeiro.
Eu achava Power Ranger preto muito da hora. Eu sempre quis ser. Power Ranger vermelho é um trouxa. Power Ranger preto roots.
Que isso, Matheus? Que isso? Você está ofendendo as pessoas que queriam ser o Power Ranger vermelho.
Inclusive, 50% da população queria ser o vermelho. Tá?
Exatamente. Queria falar, não. Eu queria ser o amarelo, ele nunca aparecia.
Eu queria ser o branco.
Matheus me ofendeu porque eu queria ser o vermelho.
Tá vendo? 50% da população queria ser o vermelho. Eu falei.
Gente!
Matheus.
Não começaremos uma guerra. Por favor.
Alguém, por favor, serve um chá de camomila pro Matheus. E continuemos com o nosso tema de hoje.
Os criadores de D&D, Dungeons and Dragons, Gary Gygax e Dave Anderson, eles eram jogadores de war games, um passatempo comum nos Estados Unidos. Eles simulam batalhas usando veículos e exércitos e tudo mais, porque os Estados Unidos é um país que gosta muito de guerra, né?
Eu só queria abrir um adendo, os wargames não se limitam apenas a jogos de tiro ou qualquer coisa assim. Ele também tem um contexto também de fantasia. Eu não sei se é só hoje em dia. Tem os wargames de fantasia, de guerra, tanto medieval quanto moderna e afins.
Momento cultural aí com o Kevin.
Eu gosto dessas coisas.
Depois disso, depois da criação e do rebatismo, digamos assim, de The Fantasy Game para Dungeons and Dragons, ele se popularizou muito e chegou no Brasil na década de 80. Alguns estudantes importavam o livro e tiraram Xerox, né? A famosa Xerox, né? Os amigos, que era muito caro. Eu imagino que fosse muito caro importar um livro. E era difícil de achar. Eu vi algumas reclamações de gente que começou a jogar naquela época. Tipo, a galera falando que era muito difícil achar o material para jogar. Não só o livro, mas também os dados, né, porque são dados incomuns, digamos assim. Em 91, surgiu o primeiro RPG brasileiro, o Tagmar, que é de fantasia medieval também. E o GURPS foi traduzido para o português também nesse ano. Famoso GURPS.
Famoso GURPS.
Kevin, você quer comentar sobre o GURPS?
Só um adendo é que GURPS é um RPG que, se você gosta de se jogar com regras, seguindo regras, ele é um RPG perfeito pra você. Porque a partir do momento que você começa a respirar, o seu personagem pode morrer. Então, é basicamente isso. É um RPG muito lindo e maravilhoso que eu já morri com uma farpa no dedo. Foi muito divertido, meus 5 minutos de gameplay e 3 horas de criação de personagem. Foi bem divertido.
Bom, aí surgiram também alguns outros RPGs famosos aí nesse meio tempo, como o Vampiro, a Máscara. E o nosso queridíssimo Tormenta. Tormenta RPG, um RPG brasileiro, acho que o maior sistema brasileiro, né?
E muitos desses que o Matheus falou, eles não chegaram como livros pra gente. Eles chegaram através de uma revista chamada Dragão Brasil. Uma revista antiga, muito famosa de RPG. Ela, não lembro agora exatamente quando ela surgiu, deixa eu só confirmar, ela surgiu em 94 e ela foi o que trouxe RPG basicamente pra gente. Ela foi meio que a porta de entrada pra popularização na época de RPG aqui no Brasil.
Tormenta, se eu não me engano, ele começou como contos nessa revista, né? Baseado no outro sistema, ele era um suplemento pra um outro sistema.
Era um suplemento pra D&D... Não era D&D, era D...
3D&T?
É, 3D&D. Mas ele foi lançado como complemento de aventura. E ficou tão popular aqui no Brasil que eles falaram, vamos criar um sistema. E eles criaram um sistema.
E estamos agora com Tormenta chegando a uma nova edição aí, Tormenta 20. E que fez um tempo atrás aí um financiamento coletivo, que deu muito certo, inclusive. Aparentemente eles chegaram no valor desejado.
Eles ultrapassaram, na primeira semana eles ultrapassaram o valor desejado, pra ser mais exato.
Sim, exatamente. Essa basicamente é a história do RPG aí. Ele tá voltando a crescer depois de um tempo de dificuldades no Brasil por conta dos rumores de ser satanista. Tá voltando a crescer no Brasil porque as pessoas têm mais acesso à informação. Agora elas estão descobrindo o que é RPG de verdade e que é muito divertido e que, inclusive, ajuda muitas pessoas com coisas da vida social mesmo, como comunicação ou concentração, foco. Inclusive, é usado mundo afora como objeto de terapia, né? Auxiliar de terapia.
A gente falou muito dos RPGs de fantasia, mas é claro que isso não se limita. O que é o RPG? Não se limita só a fantasia e você jogar com um personagem medieval. Hoje em dia, já existem até há muito tempo, pra ser sincero. Como ele mencionou, o Vampira Máscara, existem RPGs de todo tipo de coisa, então não existe RPG que... Desculpa, eu falei errado. Não existe coisa que não tem um RPG sobre. Você literalmente consegue encontrar RPG de qualquer coisa.
E se você não encontrar um RPG exatamente pro que você quer, você tem sistemas genéricos que você consegue adaptar. Então você consegue pegar você quer fazer um RPG, sei lá, sobre um livro que você mesmo escreveu. Você consegue, usando sistemas genéricos. Pra quem não gosta de RPG medieval, por exemplo, pode jogar desde RPGs cyberpunk, que são futuristas, RPGs como Chamado de Cthulhu, que é na década de 40, por aí, tem suplementos que podem levar 1890 até os tempos atuais.
Mutantes e Malfeitores, que é de super-heróis.
Mutantes e Malfeitores para super-heróis. Então tem uma grande diversidade de sistemas e possibilidades para quem quer jogar RPG. Tipo, você não tá preso a um tipo de coisa específico, sabe? Que nos leva a como começar a jogar RPG. Porque a gente tá aqui explicando o que é RPG, como que ele surgiu. Mas pra pessoa que tá querendo começar a jogar, pra pessoa que tá querendo, que gostou do que a gente falou aqui, quer conhecer esse mundo um pouco mais. Quais dicas vocês podem dar pra quem quer começar a jogar RPG?
Arruma a galera de gente doida, porque pra jogar RPG tem que ser meio doido. E, cara, procure um pouco a respeito de livros e sistemas, algo que te agrada e se divirta.
Então aí a gente tem, graças à internet, nossa queridíssima internet, a gente pode ter sistema RPGs de mesa presenciais. Então a pessoa pode ter um livro lá ou pode ter um livro digital mesmo no celular, no computador. Mas um grupo presencial que se reúna para jogar, que você pode ter os dados físicos. Hoje em dia é muito fácil você arrumar essas coisas, apesar de não ser barato exatamente, mas é fácil de arrumar.
Não só isso, você pode encontrar facilmente PDFs gratuitos. É bem fácil de encontrar e para quem quer
não
começar...
Não incentive a pirataria, Kevin.
Não, tem PDFs gratuitos mesmo, de que eles são abertos pro público. Pô,
pirataria.
Não, para com isso. O próprio Malditos Goblins.
Existem PDFs gratuitos que são disponibilizados de graça pra você. Você pode fazer uma doação se quiser, mas eles são gratuitos. Eu recentemente vi um PDF gratuito, só que eu não vou lembrar o nome agora, porque eu sou esquecida. Mas se eu lembrar, eu vou falar em algum momento aqui.
Ah, existem. Tem Malditos Goblins, tem...
Might Blade
é gratuito?
Sim, Might Blade é gratuito. Você pode ir no próprio site deles. e baixar.
Então, são sistemas simples, são sistemas bons para começar a jogar, que a gente vai comentar daqui a pouco os sistemas de RPG que são interessantes, mas existem RPGs, sistemas com PDFs gratuitos para você só baixar da internet e jogar. Geralmente eles são com D6, com dado de 6 faces, que é o mais fácil de achar, que você nem precisa comprar dado também. Inclusive, se você não tem dados e quer jogar RPG mesmo assim, quer jogar um D&D da vida, você pode... A maioria dos dados você consegue rolar no próprio Google, digitando D6 ou D20. Ele rola um dado para você. D20 não. Roll D20. Sim, você digita um Roll D20, eu acabei de tirar um 6. Você pode digitar um roll D20 no Google, ele vai rolar um dado de 20 faces para você. Ele rola aí a maioria dos dados que você precisa para começar a jogar. Você pode também usar aplicativos ou sistemas online como o Roll20 para jogar. Você pode usar o próprio Discord para jogar, para rolar os dados também. Se não me engano, o Telegram, que é aquele aplicativo de mensagens, também tem bot para rolar dados. Bom, a internet ela facilita muito assim, a vida do RPGista, né? E se você não tem gente para jogar presencialmente, você não... Seus amigos não querem jogar, ou você não conhece ninguém na sua cidade que jogue, o que você faz?
A gente já falou disso no nosso último podcast. Você pode procurar em grupos do Facebook de RPGs, grupos no Discord e afins. Não, a coisa mais fácil de você encontrar sobre RPG é alguém querendo jogar com você na internet.
Sim, se você quer saber mais sobre isso, volte no nosso episódio anterior, Como Jogar RPG com Amigos. Bom, então, como já dissemos, hoje em dia é tranquilo de começar a jogar RPG. É muito fácil de você conseguir coisas na internet. Sistemas de graça, existem sistemas de graça, existem aplicativos gratuitos para rolar dados. É só juntar os amigos e se divertir. E realmente é muito divertido. Posso falar por experiência própria. E quais os sistemas, um guia de sistemas para a pessoa começar a jogar assim?
Isso é uma parada interessante. Existem vários sistemas que são ideais para iniciantes, que eles são muito bem explicados. Mas eu queria começar por Malditos Goblins, que eu acho que é o melhor para você chamar uma pessoa para jogar. Malditos Goblins é um sistema muito simples, ele tem algumas poucas páginas explicando ele. Porque você basicamente usa os D6, né? Que são os dados de 6 faces, que você consegue facilmente em qualquer outro jogo, qualquer lugar. E você usa um sistema totalmente aleatório para criar um personagem. Você não precisa se preocupar com criar o seu personagem. Ah, eu tenho que fazer isso desse jeito. É um sistema bem divertido. Ele é bem fácil de você criar o seu personagem. E você facilmente pode explicar para alguém como é que se joga ele. É realmente muito simples. A gente já jogou algumas vezes. Não é, Matheus?
Sim, sim. Ele é um RPG, é um sistema de RPG bem divertido, Malditos Goblins. Ele é feito pra se divertir, ele é feito pra ser engraçado. E ele não é feito pra campanhas longas. Ele é feito pra realmente você começar a jogar ali uma coisa de um dia só com seus amigos, pra se divertir.
Na verdade, sendo bem sincero, algumas horas ou até minutos. Porque o objetivo do seu personagem é basicamente explodir ou morrer em batalha explodindo.
Exatamente. Então, é muito fácil do seu Goblin morrer. E se você morrer, é muito fácil criar um novo personagem, porque é tudo aleatório, é tudo no dado de 6 faces. Então, é muito tranquilo de jogar, é muito divertido também. Eu sempre passo mal de rir quando eu jogo. Se você quer uma coisa um pouco mais elaborada, mas sem sair do muito simples, a gente tem Might Blade, que é um sistema também de D6. Ele tem... Só que dessa vez não é tudo aleatório, você tem que escolher as coisas. Então você escolhe lá sua raça, sua classe, equipamento e tudo mais. Você vai, você tem essa liberdade de escolher as coisas, de montar sua ficha com um pouco mais de personalização. Mas também é um sistema muito simples. Ele é com dados 6 faces, sistema de combate e essas coisas assim, tudo no D6 ou 2D6, que são 2 dados, e por aí vai. E a gente tem sistemas mais elaborados também.
É claro que existem outros, e a gente vai comentar um pouquinho também sobre eles, que podem parecer mais complexos, mas eles são bons para iniciantes. O próprio D&D, se você for analisar o livro, ele é muito bem explicado. Você consegue jogar sendo iniciante, e por mais que ele tenha muitas regras, não é muito difícil das pessoas entenderem. Ele requer um pouco mais de tempo, ele é um pouco mais complexo, mas ele não é difícil para iniciantes. Você consegue, com o seu tempo, com um pouco de tempo, você explicar para alguém. A propósito, ele é bem divertido. E se você gosta de fantasia medieval, ele é perfeito para você.
Além do D&D, a gente tem outros sistemas também de fantasia medieval, como o Tormenta, que a gente já comentou aqui.
O GURPS, ele não é muito bom para iniciantes.
O GURPS você pula.
GURPS, ele não é bom para ninguém. Um outro sistema interessante para iniciantes é Mutantes e Malfeitores. Ele já sai um pouco do medieval fantasia, mas ele é de super-heróis. Mas ele é bem divertido também. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar, mas eu já vi algumas jogatinas dele. Ele é um sistema que você basicamente não usa pontos de vida necessariamente. Você diminui meio que sua taxa de saúde. E ele é bem simples. As regras são bem explicadas e, com certeza, se você for jogar com alguém que vai ser o mestre, ele vai entender um pouco mais do assunto. Ele é bem divertido também. Já puxando um pouco para outra área.
Se você não quer sistema de RPG medieval, você pode trazer um pouco mais para a modernidade, digamos assim. E você tem Call of Cthulhu e Rastro de Cthulhu, que são RPGs. Rastro de Cthulhu eu nunca joguei, mas são RPGs que são ambientados ali na década de 40, mais ou menos. Como eu disse, tem suplementos que podem levar você um pouco mais para antes ou para depois, mas geralmente se joga ali, tem três épocas principais. Que são 1940, 1980, dias atuais, se eu não me engano, alguma coisa assim. E tem algumas coisas que são específicas para cada época, mas no geral as regras são utilizáveis em qualquer uma das três épocas. E é um sistema, ele é muito bem explicado no livro, as regras são bem claras, assim, tem bons exemplos. Eu tive um pouquinho de dificuldade para criar a ficha, mas tem vídeos no YouTube ensinando. Porque era muito recente, assim, eu tinha jogado da sexta edição, quando saiu a sétima eu tive um pouco de dificuldade para adaptar a ficha, mas é bem tranquilo de entender, assim, no geral. E é um sistema muito legal, eu acho muito divertido.
E, assim, só abrindo um adendo, é claro que a gente está recomendando sistemas prontos. Vai existir casos de você encontrar uma mesa de alguém que criou o seu próprio sistema. Isso é normal. Mas não quer dizer que não vai, que ele vai deixar de ser divertido. Na verdade, alguns deles podem ser até mais divertidos que alguns sistemas já prontos.
Sim, com certeza. Como a gente disse, em algumas mesas, as regras da casa fazem com que o estilo do próprio narrador fique mais divertido, digamos assim. Porque as regras são adaptadas ao estilo dele de narrar. Então, em alguns momentos você precisa fazer essas adaptações, em alguns momentos você precisa criar o seu próprio sistema. E tá tudo bem. Assim, vai ser divertido se você fizer com que seja divertido. Não é o sistema que faz a diversão, é o narrador e os jogadores.
Claro que depende um pouquinho mais do narrador, porque ele que vai conduzir a história, né? E se ele conduzir para um negócio meio ruim, por mais que você esteja jogando com seus amigos e seja divertido jogar com eles, o narrador pode dar uma enfraquecida, mas isso não vem ao caso.
Sim, sim. E a gente tem os RPGs futuristas, que são os cyberpunks. Eu não conheço muito desse tipo de cenário, mas existem. Aparentemente são muito divertidos. Eu nunca joguei, mas aparentemente são muito divertidos também. A gente tem o Storytelling, que é um sistema que quase não tem rolagem de dados. Se tem rolagem de dados, eu nem sei se tem. Eu acho que não. E em diversos sistemas. Tem sistemas baseados em séries.
Tem o Vampira Máscara também, que ele já puxa por uma parada mais vampiresca mesmo das coisas. É aquela guerra de vampiro versus lobisomem, essas coisas assim.
Sim, tem Vampira Máscara, tem Guerra dos Tronos, tem RPG baseado em quase tudo nessa vida. E se não tiver, você pode criar também.
Então, mas é aquele negócio. Esses que a gente comentou agora, Vampira Máscara e Game of Thrones, eles são um pouquinho mais complexos. Eles vão puxar um pouco mais de você. Não tô falando que eles não são divertidos e que você não vai conseguir jogar eles de primeira. Eles são um pouco mais complexos para iniciantes. Então, vai um pouco com calma.
Sim, é bom você começar nos sistemas mais fáceis e subindo a dificuldade, digamos assim. Porque pode ser que se você chegar num sistema muito complicado logo de cara e você, a partir daí, querer jogar e tudo mais, pode ser que você não consiga e se desanime. Pode ser que você consiga e se divirta bastante. Ou se divirta mesmo não conseguindo. mas pode ser que você desanime, e isso não é legal. E já que falamos dos melhores sistemas para começar, a gente tem que falar também sobre algumas dificuldades que a gente tem ou teve quando a gente começou a jogar RPG. Vocês tiveram algum?
Eu era muito tímido.
Eu também. Não sei falar, viu? Claramente. Eu tive dificuldade de me adaptar à mesa, porque a primeira mesa que eu joguei foi de Pathfinder.
Nossa, começou bem, hein?
Comecei bem. E pra mim era muito confuso entender as coisas. Apesar das... Não foi nem culpa das pessoas, sabe? Porque era a primeira vez e eu peguei um sistema um pouco mais complicado de se aprender. Eu acho que ele é mais fácil que o Dungeons & Dragons, mas ainda assim foi... Eu não sabia direito o que fazer, mas eu também não culpo as pessoas. Eu só não sabia direito o que fazer. Mas depois que eu entendi o sistema, foi tranquilo.
Você só começou pelo Pathfinder.
Sim.
Mas tá tranquilo. Não falando mal do Pathfinder de forma alguma, mas é que ele é um pouquinho mais complexo mesmo.
Jamais falarei mal no meu início de tudo.
Kevin, você teve alguma dificuldade além de ser tímido?
Cara, eu acho que o primeiro momento foi entender algumas das regras que eu tive que perguntar algumas vezes, mas nada muito complexo além disso, porque eu sempre fui viciado em jogo, então... Então, né? Eu não tava tão distante dessa realidade, então não foi tão difícil me adaptar. Mas a gente tem dois visitantes que podem falar também um pouquinho mais sobre isso.
Vamos começar pela Gil. Gil, fala um pouco sobre as dificuldades que você teve quando começou a jogar.
Olha, além de eu ser tímida, tinha muita dificuldade com distribuição de pontos na ficha. Eu ia fazer uma cagada se sabia não me avisasse, viu? Mano, eu tava distribuindo tudo errado. Mas agora eu já sei mais ou menos como fazer o certo. Acho que só foi isso.
Olha, agora eu distribuo errado com consciência da merda que eu tô fazendo.
Sim, exatamente.
Pelo menos eu sei o que é que tá errado.
Mas isso não é um problema Gil, isso não é um problema só seu. Existe, no interior de cada jogador tem uma parte dele que quer distribuir errado, de propósito, porque ele quer fazer isso, entendeu?
Todo jogador internamente tem aquela vontade de colocar 99 em atirar.
Ou colocar 99 em crédito.
Eu coloco.
Kevin.
O quê? Eu não acusei ninguém aqui. Não acusei ninguém.
Eu só queria ter 99 em... Olha só, gente, é totalmente diferente, porque eu queria ter 99 em habilidades interpessoais. É isso.
Como dizíamos, não é normal. Todo mundo tem essa dificuldade de distribuir ponto. Todo mundo.
Tipo assim, tem algumas fichas antigas minhas de mesas anteriores, né? Que eu tava vendo, que agora eu tô sabendo mais de distribuição de ponto, né? Nossa, e tipo, na primeira mesa que eu ia jogar, que a Bia era mestre, né? Nossa, eu tava distribuindo, tinha arma, pistola, arma, espingarda, essas coisas, né, gente? Eu tava colocando 5 em tudo.
Ela começou pelo sistema de Call of Cthulhu e...
Sim, ela começou pelo sistema de Call of Cthulhu. Eu percebi que muita gente tem dificuldade, realmente, quando começa pelo sistema de Call of Cthulhu, de não saber como fazer a distribuição de pontos, tipo, de querer colocar um pouco de pontos em tudo e acabar não sendo bom em nada e não passar em nenhum teste. Até a minha dica do dia é: seja bom em alguma coisa, mas não coloque 99 em crédito.
Exatamente, não coloque 99 em crédito.
Parem de me criticar, gente.
Não é um ataque pessoal, Matheus, mas não mencionou.
Eu não tinha falado nada.
Ninguém mencionou
nada. Ninguém me criticar.
Ninguém mencionou seu nome.
Ninguém mencionou nomes. Você está se auto...
Ainda bem que sou eu que edito.
Eu vou ouvir o produto final e a gente vai ter que conversar, Matheus.
Isa, fala pra gente um pouco das suas dificuldades quando você começou a jogar.
Cara, eu acho que eu não sou um bom exemplo de comparação, porque eu literalmente comecei a jogar RPG porque me jogaram numa mesa e eu só fui. Foi com amigos da escola, foi divertido, mas eu não fazia ideia do que eu tava fazendo, eu só criei um personagem. O meu personagem foi criado muito bem, porque, modéstia à parte, eu sei criar personagens, mas em relação a sistema, ficha, eu não entendia nada. E ainda não entendo, porque eu comecei com D&D, então... Definitivamente eu não sabia nada. E ainda não sei, tem que procurar, inclusive. Mas foi divertido, porque, enfim, foi uma rodada só. E aí deu no que deu. Mas em dificuldade realmente pra mim sempre é entender e ver como as regras funcionam. Porque eu não gosto de regras. Eu, Isa, não gosto de regras. É muito chato pra mim me adaptar a regras. E isso foi um desafio pra mim quando eu comecei a jogar RPG. Eu tinha que entender que era, sim, tinha que ser desse jeito. Ou se não adaptar, ou se não mudar quando é necessário. Mas também um pouco de timidez. Mas mas eu acho que você distanciar o personagem de você um pouco ajuda nisso muito. Então, se você vê que um personagem ali não é exatamente você, a timidez some, de certa forma. Então, acho que era isso. As minhas maiores dificuldades era simplesmente entender que eu tinha que, algumas vezes, me submeter às regras do mestre e que eu não podia fazer tudo que eu quisesse, resumindo.
Eu acho que isso é uma boa interpretação. Então, se você tiver a oportunidade em um RPG, não crie um ser humano. Não crie. É sério.
Os humanos são muito... tem muito debuff.
Assim, eu gosto de jogar com humanos.
Eles geralmente têm debuff. Geralmente tem um pouco de liberdade maior. Você pode, em sistemas como D&D, por exemplo, você pode colocar pontos de habilidade em habilidades que você escolhe, se não me engano.
Mas o meu primeiro personagem foi um halfling.
Exato, não crie seres humanos. Não crie seres humanos. Essa é a minha opinião.
Eu colhi alguns comentários de pessoas falando sobre as dificuldades dela de começar a jogar RPG em um grupo do Facebook. E eu queria falar aqui alguns pra vocês comentarem, pra gente comentar sobre essas dificuldades ou talvez dar uma dica pra essas pessoas. A gente tem aqui um comentário. O cara falou: convencer minha esposa a deixar eu entrar numa mesa nova. Esse aqui eu acho que não tem jeito, porque ele falou aqui que ela praticamente odeia RPG, então...
Arruma outra esposa.
Eu sabia.
Eu concordo com o Kevin.
Ou faz uma lavagem cerebral nela. Uma possibilidade
sempre,
também.
Exatamente. Sempre tem a opção da gente... Hipnose é uma parada que existe. Ela é uma parada que é bem funcional, tá? Hipnose clínica, ó.
Fala que vai sair pra beber com os amigos, mas na verdade você vai jogar RPG.
Fala que você vai usar drogas e você vai jogar RPG.
Tem diversas possibilidades. Uma pessoa que comentou sobre me abrir para interpretar meu personagem sem me sentir julgado. Tomar mais atitudes na party de RPG. Sou tímido. E mesmo jogando há alguns anos, não consegui perder isso ainda.
Eu jogo há muitos anos e eu aprendi uma parada. Você nunca vai ser julgado, porque tá todo mundo lá passando a mesma vergonha que você, entendeu?
Tipo, sim, sim.
Vamos lá, agora falando sério. Se você quer perder a vergonha e sentir mais à vontade, é só você começar a enxergar jogar RPG não como uma forma de você ter que interpretar ou... você tem a obrigação de fazer as coisas, vai no seu tempo, vai jogando com seus amigos, vai só respondendo o que eles falam, não pensando que você é um, você tá interpretando o personagem. Joga assim: ah, meu amigo falou isso, eu vou responder isso como se eu fosse alguém, ou sei lá, responda como se fosse você mesmo. Às vezes funciona.
Você pode também jogar sistemas divertidos como Malditos Goblins. Eles são realmente pra ser divertidos, pra ser zoado, então você não vai se sentir julgado jogando.
Eu acho que a pessoa sentir um pouco mais vergonha jogando Malditos dos Goblins.
Não, se ela estiver jogando só com amigos ali, num lugar que ela não tá exposta, né? Ela... É um sistema feito pra ser zoado, cara. É um sistema feito pra ser engraçado, saca? Então eu acho que você sente mais liberdade quando você vê que tá todo mundo ali zoado, não tem ninguém interpretando sério o personagem. Você se sente um pouco mais à vontade e vai se soltando um pouco.
É claro que tem um método mais hardcore, que é você jogar Malditos dos Goblins fazendo voz de Goblin no meio de um shopping. Se você não...
A gente já fez isso.
Matheus, você não precisa. Precisava comentar.
Eu precisava, foi divertido.
Mas se você não sentir vergonha fazendo isso, acabou, velho. A vergonha tá só na sua cabeça. Esse é o teste. Vai no shopping, começa a interpretar um goblin com voz de goblin. E se você não sentir vergonha, tá na sua cabeça.
A gente tem aqui também pessoas que iam pra sessões, mas não queriam jogar. Iam pra fazer social e acabavam tirando o foco da sessão.
Posso dar o meu método, Matheus?
Vai lá, Kevin. Método Kevin Sattler de resolver problemas.
Então, sempre existe um método, ele é muito, muito divertido. Ele funciona em 100% dos casos até agora testados, que é uma pedra. Aí você fala: você vai tacar uma pedra? Não na vida real. Conversa com o seu mestre, se você não for o mestre, e fala assim: então, tem um método, olha, super funcional. Taca uma pedra na cabeça do personagem dele. Pronto! Não tem mais personagem. Se ele não tem mais personagem, não tem por que ele interpretar. Funciona em 100% dos casos, diga-se de passagem.
Mas nesse caso, o cara não vai tirar mais ainda o foco da sessão.
Ele não precisa.
Ele vai estar lá, mas ele vai querer ir, porque se ele tá indo com os amigos, por exemplo, ele vai querer continuar indo, querer criar outro personagem. Seu método falhou dessa vez, Kevin.
O método não falhou, o problema são os seres humanos.
Eu acho que você pode conversar com o cara, acho que vai ser mais efetivo. Se chegar ao extremo de ele tá atrapalhando muito a mesa, você infelizmente vai ter que convidar ele pra se retirar. Mas tenta conversar com ele, tenta resolver no papo.
Não geralmente só com ele, funciona. Conversa com a mesa também. Que às vezes...
Sim, deixa claro pra todo mundo e tudo mais.
E se todo mundo tiver desse jeito, cara, talvez você deva trocar a sua mesa, nem que seja por algum certo tempo. Se eles estão lá só pra fazer isso, eles não querem jogar RPG com você, não tem jeito. Não pode obrigar eles a jogar com você. RPG é uma coisa que depende muito de todos estarem em harmonia, digamos assim, jogando RPG. Você precisa estar em uma concordância, vamos jogar RPG, senão não funciona.
Tem um cara aqui que comentou, nem sempre era fácil achar um local pra jogar, mesmo tendo os materiais básicos. Tanto que com o grupo que jogava nessa época, às vezes jogávamos de madrugada em praças. Não dava pra ir pra casa da mesma pessoa sempre, porque era muita gente e sobrecarregava. Realmente.
Eu achei interessante. Eu achei interessante, na verdade, todas até agora. Mas essa daí eu acho que chamou um pouquinho mais minha atenção. Jogar no físico é bem complicado, porque é muito esforço. E nessa quarentena você não vai fazer isso, tá? Ó... Não quero saber de nenhum ouvinte jogando RPG na quarentena.
Tem gente também reclamando aqui dos famosos combeiros.
Combeiros.
Quando comecei a jogar, jogadores combeiros me ensinaram, entre aspas, como montar a ficha. E no início eu achava que era isso, dar o maior número de dano possível e sair matando todo mundo pela frente. Tanto que foi assim por um tempo. Depois que comecei a estudar mais sobre os tipos de narrativas, jogos de interpretação, desenvolvimento de personagens, aí vi que o RPG tem muito mais coisas do que só combar para ter uma máquina de dano, por mais que ter um personagem forte seja bom. Até porque o jogo não é só aquilo, é literalmente viver aventuras, explorar mundos, sobrepor desafios e se emocionar em um universo de possibilidades.
Cara, ele falou de um problema que eu já vivi também, agora que eu lembrei, jogadores combeiros, os famosos. Esse tipo de jogador, ele vai existir, ele é normal. Só que eu enxergo jogadores combeiros como jogadores que não estão lá pra interpretação, eles estão lá pra jogar, sei lá, WoW fora do computador. É basicamente isso, eles querem lá matar monstros. Claro, tem gente que gosta desse estilo de jogo, mas não vejo como sendo o foco principal de uma aventura de RPG, que roleplay game é pra você interpretar.
Isso do jogador combeiro foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu comecei a jogar RPG, porque eles praticamente me falaram, pela raça do teu personagem tem que ser bastante forte. E eu, ok. Então eu fiz o que me intimaram a fazer de acordo com o que eu tinha mais ou menos pensado pro personagem, e isso atrapalhou muito o meu desenvolvimento na história também, porque eles falaram, seu personagem é isso. E eu, então tá bom, então nada que eu fizer além disso vai contar pro RPG, e talvez por isso que eu não tenha gostado primeiro momento de RPG de fantasia medieval, porque não sei se vocês reparam, a linha dos meus personagens são mesmo briguentos, mas eu não sabia que tinha como não ser briguento também, entendeu? E isso foi por causa dos outros, não por causa de mim. Isso que me desanimou nisso de jogar RPG também.
Jogadores combeiros são realmente complexos.
E é ruim quando você começa a jogar com combeiros, né? Porque eles te ensinam a ser combeiro. Mas ainda bem que existe sempre a esperança de você aprender a jogar RPG de um jeito que não seja combeiro. Não vou dizer do jeito certo, porque eu não acho que tenha um jeito certo de jogar RPG.
Porque o jeito combeiro é um jeito de jogar RPG. Se ele tá se divertindo com isso, é o jeito dele.
Sim, ele pode procurar uma mesa de combeiros, onde todo mundo seja combeiro e todo mundo se divirta jogando combeiramente.
Não é difícil de achar. É, eles não é difícil de achar. Se você quiser jogar com uma mesa de combeiros, você encontra mesa de combeiros. Eles normalmente eles falam, vamos jogar uma aventura, RPG fantasia, batalha. Pronto, é a mesma onde você tem que ir.
Tem um comentário aqui que é iniciar a campanha. O cara tá querendo saber como iniciar a campanha, como dar aquele start, como dar o primeiro passo da campanha. Eu acho que pra quem tá começando a mestrar, seria uma boa mandar no improviso. Sem preparar muito, sem inventar um monte de coisa. Não, junta a galera, senta, pega o Malditos Goblins, por exemplo, e vai jogando de improviso, inventa a história na hora, se eles seguiram, você pensou, eles podem seguir por esse caminho e vai ter tal coisa na frente, eles seguiram por outro caminho, põe a mesma coisa do outro lado também, inventa na hora, vai seguindo na hora. O importante é vocês se divertirem, o importante é vocês jogarem. Com o tempo, você vai aprendendo a organizar as coisas, a preparar as coisas antes, porque você vai entendendo como é que funciona, como é que é a dinâmica do grupo. Tem um aqui também, que eu lembrei muito da Bia. Os jogadores querendo me fazer mestrar 24/7, com certeza.
Então, né? Então, tem uma mesa hoje, porque, né?
Não estou vendo nenhum problema aí.
Cara,
eu só jogo 4 vezes na semana, 4 campanhas diferentes, 2 delas com a mesma mestra.
Pois é, né? Assim, eu já perguntei sobre isso pra algumas pessoas que mestram, pessoas que jogam, se eles gostam de jogar a mesma campanha 2 vezes na mesma semana. E por incrível que pareça, a maioria das respostas foi Não. Então, talvez os jogadores que estejam pedindo pra jogar 24/7, se tu não atender, as expectativas pelo dia é maior. Então, não atenda. Tenha vida social. Não seja como eu. Eles estão me mantendo em cativeiro aqui.
Isso é meio que culpa sua por mestrar bem demais. Então, fique feliz, mas... pelo menos.
Não, eu fico feliz que vocês, tipo, queiram jogar, que vocês queiram ouvir a minha narração e as minhas histórias. Mas, pra uma campanha, pelo menos, eu acho que um tempo maior de espera seja interessante. Não jogar dias seguidos, sabe? A não ser que seja uma one shot, que vá ter um final, como a Isa, que narrou por 20 horas aí. 2 dias, no caso. Ela não passou 20 horas narrando direto, ela passou 14 narrando direto, mas ok. Só que era uma one shot que virou campanha, mas isso é outra história. Depois que tu cria a campanha, tudo certo lá. Eu acho que seja interessante ter um tempo de espera pra que crie expectativa nos jogadores, pra que não se torne algo monótono. E também pra ter tempo de planejamento, né?
Eu acho que ao mesmo tempo que você tem que saber lidar, eu acho que é bom você ficar um pouco feliz com isso. Cara, quer dizer que as pessoas estão gostando. Isso é bom.
Sim, sim. Isso deve significar que ela mestra muito bem. E moça, se você quiser me chamar pra jogar um one shot aí.
Qual é?
Tamo aí.
Tá tirando o Matheus.
Oxi.
Chama a galera toda.
Se põe à disposição. Eu posso me pôr à disposição. Não posso falar que vocês vão, que vocês estão à disposição pra jogar.
Eu estou à disposição pra jogar sempre.
Então chama a gente aí, a gente já tem um grupo, a gente tá em 5 pessoas aqui, é só mestrar pra gente.
Exatamente.
Então, se você quiser aí mestrar um one shot pra gente, talvez aparecer no podcast aí com a gente também, tamo aí. Tem mais um comentário aqui. Olha, do quarteto original da minha mesa, não tenho nada a reclamar. O problema foi depois, a galera entrando e dando uma dor de cabeça com falta de compromisso. O que temos a comentar sobre falta de compromisso?
Então, eu tenho alguns comentários sobre isso.
Eu também tenho.
Sobre falta de compromisso. Kevin, nós somos o quarteto da sua equipe, então não fale sobre a gente.
Não, vou falar de vocês. Eu tenho do grupo original de RPG do Call of Cthulhu que eu mestro, só tem o Matheus.
Eu posso e não posso falar sobre falta de compromisso. Primeiro porque o meu grupo quer que eu narre 24 horas por dia. Então, eles não têm tanto essa falta de compromisso. Porque eles querem que eu narre 24 horas por dia. É tipo, eu teria falta de compromisso. Porque eu não tô narrando. Então, acontece. Mas em relação a isso, eu já tive muitos problemas com mesa de... A pessoa só falar, não vou jogar hoje. Ou problemas aí com uma pessoa me preferindo continuar jogando LOL do que vir jogar. Mesmo que ela tenha dito que continuar jogar. Que ela ia jogar, mas ela foi jogar LOL. Aí, às vezes, atrapalha muito a mesa. Porque às vezes, o mestre, pelo menos falando como mestre, porque eu mestro mais do que jogo, atrapalha muito. Porque eu já criei uma história. Eu criei uma história com 5, 6. Se eu criei uma história com 6 pessoas, criei uma história pra explorar a habilidade de cada personagem. Então, quando um personagem não tá, talvez a equipe seja prejudicada. Ou eu teria que improvisar muito o que eu tinha planejado, ou mudar o que eu tinha planejado. Então, às vezes, a falta de compromisso, ou quase sempre, né? Seja compromissado. Às vezes já atrapalha muito a situação.
Eu acho que, tipo, quando falo de compromisso, eu tenho um dos bons exemplos, não é o único. Eu mestro numa aventura que atualmente tem 6 pessoas, mas eu tenho fichas prontas de 13 pessoas. Bom, a gente tentou continuar com amigos, a gente tenta, você pode tentar continuar, não é obrigação sua, mas se for seu amigo, tenta conversar com ele, ver o que tá acontecendo. Na verdade, não são 13, são 15. Tenta conversar com eles sobre isso, e se não tiver jeito, cara, é como a gente disse, você consegue achar gente na internet que quer jogar com você. Se for físico, pode ser um pouco mais complicado, com certeza. Mas acredite se quiser, você pode surpreender com a quantidade de pessoas à sua volta que devem jogar RPG. Eu descobri que tem um vizinho meu e uma outra pessoa na minha rua que jogam RPG. Então, cara, procura um pouco. E isso é claro, se você não conseguir conversar com seu amigo...
Eu só queria fazer mais uma observação, que o Kevin, ele roubou a minha mesa.
Não sei do que você tá falando.
Ele simplesmente chegou e foi pegando os meus jogadores pra mesa dele.
A culpa não é minha.
É sim.
Eu não lembro de ter tatuado na testa deles o seu nome.
Eles têm.
Eu vou falar isso agora.
O Matheus estava na minha mesa antes. Você roubou ele. E aí?
Na verdade, eu não roubei ele. Ele se ofereceu para participar da minha mesa. Ele queria.
Ih, ADR.
Não, de fato, os meus jogadores foram intimados a participar da tua mesa.
Se for assim, vou salientar todo mundo aqui que me obrigaram a mestrar. E eu tava de boa, mano. Eu tava de boa lá. Quando eu falei que eu mestrava, todo mundo me puxou, sai todo dia isso, maluco.
Não, e só mais um adendo sobre a minha mesa, que ela tá me acusando de roubar os jogadores dela. A culpa é totalmente dela por ser a primeira pessoa da mesa dela jogar na minha mesa. Na verdade, ela quis jogar na minha mesa.
Eu intimei os meus jogadores a jogar na tua mesa. Isa, como tu começou a jogar na mesa do Kevin?
Ah, vocês me falaram, vamos lá, eu fui, né?
Sim.
Aí vamos.
A Isa não queria jogar, eu, Isa, joga, tu não tem escolha. É que assim, a gente funciona na base do não tem escolha.
Mas funciona com a gente.
Sim, não ache que temos um relacionamento abusivo, por favor. Nós sabemos que a pessoa quer, só que ela tá enrolando pra fazer algo, então ela não tem escolha de fazer algo que ela quer, é isso.
Inclusive, falando em não ter escolha, tem um comentário aqui que é: dificuldade eu tive quando comecei a jogar, isso há uns 30 anos atrás. Extremamente difícil encontrar material de jogo e praticamente tinha que apontar uma arma para um amigo e dizer que ele iria jogar esse tal de RPG, não importava se ele queria ou não. Na atualidade, as dificuldades são simples de resolver.
Exatamente.
É, a gente continua forçando, apontando uma arma, mas a gente não tem muito problema com isso, não. Na verdade, eles acabam gostando.
Cara, a gente não falou sobre estilo que a gente mestra, o estilo que a gente joga, ou coisas que a gente joga. Eu acho que seria interessante a gente falar um pouco mais sobre a gente.
Eu causo traumas.
Como assim?
A Bia faz a gente chorar.
Matheus, você não jogou a mesa que eu causei traumas. Não é, Bia?
Eu não acho que você causou trauma, eu acho que você mexeu com o trauma que eu tinha.
Desculpa.
Tudo bem. É...
Eu não sabia. Na verdade, não foi só o uso dela. Eu ia mexer com o trauma de todo mundo. Eu devo ter causado um trauma ou outro.
É que foi um pouco pesado, mas assim, eu acho que estilo de preferência de narração, ou estilo que a gente gosta de narrar, eu tenho um estilo muito aberto, eu diria, de narração. Eu gosto de dar toda a liberdade possível pros jogadores. Tanto que eu ia discordar do Kevin quando o Kevin disse que o mestre é mais um pouco mais importante que os jogadores. Eu não acho que seja. Sim, você disse não, isso, mas...
Eu falei desse jeito? Eu achei que eu tinha falado... Eu falei que ele influencia mais...
Não, você disse que ele é importante que jogador.
Ah, é?
Em relação assim, é de fato, tipo, se o mestre fizer algo errado, se o mestre não planeja direito, se ele fizer alguma coisa, ele pode levar os jogadores pra um outro caminho, pra um caminho que eles não gostam, coisa do tipo. No entanto, eu tenho um estilo de narração tão aberto que muitas vezes eu percebi que eu não preciso narrar, eu não preciso contar a história, porque os meus jogadores interagem por si só, eles fazem as ações deles por si só. As ações deles são ruins? Muitas vezes são, mas eu também não vou impedir.
Não que alguém faça uma ação boa, é uma coisa que as pessoas pensam, acham errado é: não existe ação boa.
Exatamente, não existe ação boa. É que assim, não pense demais antes de jogar RPG. Não fique pensando, nossa, isso vai afetar, nossa, isso aqui. Não faça coisas, como que eu diria? Coisas que são impossíveis naquele momento. Coisas que realmente atrapalhariam muito. Da primeira mesa que eu mestrei, no caso. Que não fazia sentido um jogador ter a atitude que ele teve. Não fazia sentido. Não pelo que ele me passou, pelo que ele tava agindo desde então. Ele só parecia que ele meio que queria acabar com a mesa, que ele não queria mais jogar. E ele estava fazendo o personagem dele tomar atitudes que não tomaria, saca? Mas não acho que exista ação boa, ação ruim. Eu acho que existem ações. E cada ação tem consequência. Pode ser uma consequência que vá beneficiar o personagem, pode ser consequências que não vá beneficiar o personagem. E óbvio, tu sempre quer beneficiar o personagem, mas não fique se culpando depois por uma atitude, por uma consequência que aconteceu. Era o que dava pra fazer no momento.
Na minha visão, como você disse, não existe ação boas. Existe só ação ruim. Porque no final das contas, vai dar um jeito de dar merda. Eu acho que é isso.
Sim, exatamente. É, por exemplo, em uma das campanhas que eu narro, a personagem simplesmente foi atrás de um assassino, lembrando que o sistema é baseado no Bubblegum Show, que é um sistema de adolescentes, então os personagens são adolescentes, e a personagem em si, ela simplesmente falou que iria pra onde o assassino estava, e ela queria gritar pra chamar a atenção do assassino e fazer com que ele corresse atrás dela. Eu não sei como isso poderia dar certo, sinceramente. Eu não vejo como isso poderia dar certo.
Não deu certo.
Não, porque os outros jogadores não deixaram que ela fizesse isso. Mas eu realmente não sei como essa atitude daria certo. Eu não impediria ela fazer, obviamente. Na cabeça dela, poderia ser que funcionasse. Mas é isso.
Mas a gente fez quase isso, né? Mas só que a diferença foi que a minha personagem correu atrás da assassina. Possível assassina.
É, a pessoa em questão que fez isso tá aqui. É, enfim, a gente não ia mencionar nomes, mas já que você comentou...
Mas a diferença dos caminhos é muito interessante, porque no final ela só pensou no que na cabeça dela faria sentido. Então,
exatamente.
Tipo, isso foi exatamente o que ela achou que funcionaria. Isso foi sincero, por mais que fosse idiota. Isso é uma escolha, e cada escolha tem essa consequência. Beleza, idiota, idiota, mas interessante. Essa é a questão.
Eu tenho muita ênfase. Da ênfase.
Foi adrenalina, gente. Aí ela fez aquilo.
Eu exatamente. Gostei da ênfase no idiota, Thaís.
Eu tenho outro exemplo de atitude confusa em relação a algumas coisas. A nossa querida Giovanna, em uma mesa da Isa, é uma policial. Interpreta uma policial.
Oh, não.
E tem uma arma. E ao invés dela usar a arma dela pra atirar no inimigo, eu diria que é inimigo, mas não é exatamente. Ela simplesmente saiu correndo pra dar um soco nele. Tendo uma arma.
Nota, o cara tem 2 metros de altura, tava com um rifle e uma 12.
Ela pode. Vocês não sabem da história do personagem.
Calma, em defesa da minha personagem, ela tava pensando, eu não vou conseguir acertar o cara. E tinha um da equipe dela do lado, perto do cara. Então ela tava com medo de acertar o companheiro dela. Ah, ela
nota, lembrando que ela tava com um bebê no colo e
eu
ela
aceitaria.
Largou o bebê no chão.
Sim, eu aceitaria a sua desculpa se você falasse, se você ao invés de falar ela tava pensando, falasse ela não tava pensando. Aí sim eu aceitaria a sua defesa.
Eu acho mais que vocês não sabem a história do personagem, que ela podia ser um monge budista, que teve lá um contato, né, com os monges budistas e resolveu...
Aí ela não seria uma policial.
Exatamente.
Ela resolveu não usar armas de fogo, só isso.
Mas ela tem uma arma de fogo. Ficou totalmente aleatório, né, nessa campanha. Um bebê no colo, um cara enorme com um rifle e uma 12. Tudo bem.
A explicação é muito boa. Mas, então, o bebê, ela largou o bebê no chão, sendo que a ideia inicial dela era jogar o bebê pra outra pessoa, e saiu correndo pra dar um soco no cara que tem 2 metros de altura, que tomou alguns tiros e não caiu, por sinal. Ele tomou tiro e não caiu. Eu queria dar um soco nele.
Você vai
nele.
Dar soco no cara desse, mano?
Bom, vemos claramente que eu ainda não sei jogar. Eu tenho mais ideias bem péssimas. Mas que no final dá bem certo. Às vezes.
Eu acho que é muito criativo.
Não, mas enfim. Eu acho que esse daí, eu acho que pode entrar pra coisas estranhas que já aconteceram no RPG. Mas tudo bem. Vou deixar em aberto aí.
É muito bom explicar o RPG da Isa em contextos aleatórios. Porque, tipo... Mas como seria descrito cada personagem por ações que cada personagem fez que teve impacto? Por exemplo, a minha personagem vive enfiando a mão dela em coisas, em lugares que ela não deveria enfiar a mão dela. Como em banheira cheia de sangue.
Isso.
Ou na boca de outras pessoas. Mortas.
É, enfiar a mão dentro do buraco da bala.
Ok.
Eu acho que cada um tem seu estilo, né? Mas enfim...
Tem um cara que provavelmente tá começando a mestrar, que ele comentou o seguinte. Uma dificuldade que eu tenho é achar uma lógica pra começar a história. Por exemplo, 5 guerreiros da V1 são chamados pra uma missão do rei? É complicado criar um bom contexto, ele disse.
Cara, você não precisa de um bom contexto. Mas, assim, se você quiser criar um bom contexto, depende muito da sua criatividade, mas sempre tem um jeito clássico de você arrumar. Tem jeitos clássicos. Mas você não precisa de um contexto predestinado pra isso.
Exatamente.
O acaso é sempre uma opção.
Eu acho que assim, é só pra coisas de sucesso, né? Tipo, de sucesso no tema. Ou séries de sucesso. Tipo, não tem um contexto. É 4 garotos estão jogando RPG, um deles some e aparece um demônio de um lado inverso do mundo. E 3 crianças estão combatendo um demônio. Aquele outro lá que são 8 crianças, eu acho, ou 5 crianças que estão combatendo alienígenas que chegaram na Terra. Não faz sentido, não faz sentido.
Caraca, é verdade.
Mas a questão
pensa, não faz sentido mesmo.
Exatamente, não, mas... essa é a ideia.
Vocês estão pegando o plot do negócio. Tipo, o decorrer da história é porque geralmente, eu entendi o que ele quis dizer, assim, porque geralmente você faz, tipo, vocês estão numa taverna e chega um mensageiro do rei, chega um cara pra falar com vocês, tipo, como esse cara conhece vocês, como vocês chegaram ali, sabe? Não tem problema você usar essa tática da taverna, porque o importante pra história é o decorrer ali. Mas eu diria diria que você pode fazer um prólogo com cada personagem, um prólogo bem curto, assim, coisa de 10 minutos, 15 minutos, só pra fazer com que o personagem chegue naquele momento, chegue naquele lugar, e você pega alguma situação, tipo, algum personagem importante pra ele, alguma ligação dele, ou a cidade é importante pra você, você tem amigos nessa cidade, você pode criar NPCs, você tá indo visitar um amigo seu na cidade. Existem diversas formas de você fazer isso.
Pera, me confundi. Ele estava falando sobre ter um... como se tivesse um propósito pros personagens, seria isso?
Meio que um contexto inicial. De como começar a história. É, de como começar a história. Tipo, vocês estão numa taverna e chega um cara pra falar com vocês.
Entendi. Eu uso muito, como já falaram aí, o acaso dos eventos pra dar um contexto, pra facilitar. Mas uma coisa que eu faço, além de buscar referência e deixar o acaso trabalhar, é criar um propósito pra cada personagem na mesa. Tipo, individualmente. Ao invés de ser uma grande história, entendeu? É avaliar como cada personagem individualmente age entre eles mesmo e no mundo. Então, às vezes, como você falou sobre dizer que tem uma cidade que ele se importa, ou algum NPC que se importa, se isso não tá na história dele em si, criar coisas para isso acontecer. Criar personagens que estão ali para isso. Para dar um propósito além do personagem. Para dar uma imersão maior também. E isso você pode criar a qualquer momento na história. Um exemplo disso são Pedro e a Ana na minha campanha. Que eram personagens do acaso. Que, curiosamente, agora estão na equipe de vocês. Agora fazem parte da história. E simplesmente foi na hora. Não tive um contexto inicial. Assim como a história também não teve. E agora a história tem graças a vocês. Então, acho que é interessante criar artimanhas na hora para isso.
Eu faço um pouco isso nas minhas campanhas. Eu sempre peço para as pessoas, né, me contarem a história dos personagens e como eles são. Eles escreverem e eu faço uma sessão particular com cada um. Quando eles não se conhecem, obviamente. Porque aí eu consigo construir com eles um sentido para eles estarem no lugar. Eu construo uma motivação para ele. Eu faço essa construção separadamente. Mas é um costume meu. Tem outras formas de você começar. Você pode começar também ao caso, falando... Vocês aleatoriamente chegaram... Vocês estavam andando na rua e entraram no mesmo lugar. Entraram em um elevador e ficaram presos. É um exemplo, sabe? Você tem a liberdade de fazer o que você quiser, porque é a sua história. Não precisa ter necessariamente um sentido lógico. Não, porque o personagem vai estar ali. Assim, existem jogadores que vão cobrar um pouco isso, mas na maioria das vezes eles vão ignorar essa parte.
É, verdade. Muitas vezes você pode dar um ponto em comum, né, dos personagens. Por exemplo, todos eles, se for um RPG de fantasia, todos eles nasceram na mesma cidade. Todos eles estão na mesma cidade por algum motivo. E qual o motivo que eles estão ali? Se for uma cidade grande, tem muitos motivos pra se estar numa cidade grande. Se for um RPG de outro contexto, é mais fácil de se dar esse passo inicial, eu diria. Mas eu não vejo o início como uma dificuldade. Eu acho que você pode começar do jeito que você achar melhor que comece. Tem sempre aquelas pessoas, né, que sempre vão falar, mas eu não sei porque meu personagem tá aqui, a personalidade dele não condiz com isso. Eu posso muito bem dizer que eu já fiz uma clériga que não usava armas nenhuma e repudiava batalhas e estar em uma batalha. Então, o motivo do personagem pra ele estar ali tem que ser muito adaptável à história. Afinal, tu vai jogar e tu quer jogar. Então não tem motivos pra ficar dificultando esse processo de início. Vou criar um personagem assim, assim, assim. Aí o mestre fala, todos estão no bar. Aí o cara, mas meu personagem não bebe, não tem motivo pra ele estar no bar. Pô, dá um motivo.
No exemplo,
ele pode ter entrado ali. Pra pedir informação. Ele pode ter. Tem muitos motivos.
Se for um jogador chato, você pode ter falado que ele foi sequestrado também, ou qualquer coisa assim.
Meu Deus.
Fala que teve uma briga no bar e ele foi, sei lá, afastar a briga e ele acabou entrando ali. Ele acabou entrando naquele meio. Tem muitos motivos. Tipo, sempre tem um motivo pra dar um passo inicial.
Você pode colocar que na taverna também tem estalagem e ele foi pra estalagem, não pra taverna.
Ou oferta de emprego, ou coisas do tipo.
Qualquer coisa. Sempre tem uma motivação. É só você buscar um pouquinho.
Não precisa ser a motivação do personagem. Não precisa, ele tá ali porque ele quer lutar pela vida dele, porque ele quer salvar a cidade inteira, ele quer ser o herói do povo. Ele não precisa estar ali pra isso. Ele pode estar ali pra qualquer coisa. Ele pode estar ali porque ele foi comprar bebida mesmo e acabou ficando. Ou ele não precisa ter, tipo... Eu acho que a maior dificuldade é dar um propósito pros personagens. De tu querer dar um propósito pra ele muito grande. Ele quer ajudar todo mundo. Ele quer ser um herói. Ele quer ser isso aqui. E isso dificulta muitas ações. Então, se tu der um propósito momentâneo pra ele de início, talvez seja mais interessante e mais fácil de começar.
Eu não vou ler todos os comentários, a gente tem vários comentários aqui. Tem muitos reclamando sobre mestres que não são noob friendly, que não são tão amigáveis com novos jogadores, com pessoas que estão começando agora. Não só mestres, mesas também. E muitos comentários também sobre comprometimento das mesas, que a gente já comentou. Mas basicamente é isso. Eu não vou ler mais comentários, porque é muito comentário realmente. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui.
Sobre mestres que não são amigáveis, muda de mesa ou sei lá. É porque assim, é uma questão. Não é uma questão de... Isso já não é mais uma questão de RPG, é uma questão de personalidade.
É, faz o seguinte, faz aquilo que eu falei, sequestra alguém da família dele e acabou, velho. Você consegue convencer
exatamente
todo mundo fazendo isso. Sempre
exatamente,
dá certo.
Exatamente, exatamente.
Não, Matheus?
Não sei, não sou cúmplice.
Nunca disse que você era cúmplice.
Nem eu.
Meu Deus. Enfim, acho que é isso.
Bom, então é isso. Se vocês quiserem fazer suas considerações finais...
Jogue RPG, convide a gente pra jogar RPG e... Já falei pra jogar RPG?
Me convidem, eu quero jogar.
E dá coquinha, coquinha é bom.
Dá coquinha pra mim. Pera, a gente não pode falar isso. Corta isso, Matheus, é patrocínio.
Coquinha não é a marca, coquinha é um sabor. Coquinha é um sabor.
Cola,
não, gente,
sabor.
Cola.
Cola
é o sabor.
Meu
Deus. Coquinha é um sabor. Coquinha é um sabor.
A única das considerações finais que eu tenho é que metade das besteiras que a gente falou nesse podcast venha pro final, ok? Porque eu não vou aceitar não estar minha primeira apresentação, que ele com certeza vai descartar, foi muito boa. Enfim, era isso.
E joguinho. Vai pros bloopers.
Eu tenho uma consideração final. Você que está ouvindo esse podcast, eu ia falar RPG, você que está ouvindo esse podcast e não está no nosso servidor, por favor, me chama aí, eu vou mestrar uma mesa. É isso.
Meu Deus. Nossa! Você acabou sua própria cova!
Sim!
Sim.
Como se ela tivesse tempo, né, pra mestrar no YouTube.
Eu não tenho tempo.
Nossa, eu fui meio grosseira agora, né?
É verdade, ela já tá ocupada mestrando pra gente. Sai, nossa mestra, sai.
De fato, se você ainda não está no nosso servidor, em algum lugar, tá o link do servidor. Entre no servidor.
E do Insta.
É o melhor aqui do servidor. É. Eu não sei onde a pessoa tá ouvindo, então. Na plataforma que você estiver ouvindo, em algum lugar tem o link do servidor.
Na descrição do episódio vai ter o link do servidor. Do servidor do podcast, no Discord.
Sim.
Vai ter também nosso Instagram, nosso Facebook e etc.
Vai ter o WhatsApp do Matheus, se você quiser chamar ele lá.
O meu WhatsApp não. Vai ter o do Kevin.
Não.
Ele nunca vai responder.
Sim, o Kevin não olha o WhatsApp.
Tem esse ponto.
Nossa, eu mandei a ilustração lá do personagem desse desgraçado. Ele me respondeu 3 dias depois. Nossa, fiquei muito puta.
Se alguém pedir o seu número, você estiver pensando em dar o número errado pra pessoa, dê o número do Kevin. Ele nunca vai responder, pessoa.
Mas ela vai cobrar.
É, vai ter o meu número aí em algum lugar. Mentira.
Não, gente, para.
Entra em contato com a gente pelo Discord. A gente vai estar lá no servidor.
Entra em contato com a gente pelo Discord.
Nós amamos todos vocês, menos os que a gente não ama.
Vai ter também o WhatsApp da Giovana, porque vocês chamaram ela, Giovana. Mandem mensagem pra ela. Acordem.
Não pode, Giovana tá casada.
É verdade.
Não falei pra chamar com segundas intenções, eu, hein?
Mas do jeito que o mundo tá, minha filha.
Do jeito que o mundo tá.
É...
Passa o WhatsApp aí.
Passa o zap.
A gente não vai colocar WhatsApp nenhum. É isso.
Sem o WhatsApp.
Beatriz,
você
não tá interessado em pegar o número dos outros, Beatriz?
Poxa.
Passa o
zip-zop. Não posso pegar o número dos outros.
Vai ter também o TikTok da...
Beatriz, pode fazer o que quiser.
Da taverna do Cleiton.
Exatamente.
Meu Deus.
TikTok da taverna do Cleiton.
Ah,
TikTok
não.
TikTok da taverna do Cleiton.
Ah, não. E é isso, galera. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado por ter nos ouvido e nos aguentado em mais um podcast. Nos sigam no seu agregador de podcast favorito e...
Agregador de podcast, Matheus.
É assim que fala. Agregador de podcast.
Eu sei.
Mas
caraca.
Parece que tem um idoso falando.
Mas é assim que fala. É o nome do bagulho.
Beijo na banda de pra todos vocês.
Beijão. Até mais.
É isso aí, gente. Tchau, tchau.
Até.
Tchau.
Até.
É. Deixa eu me despedir direito. Eu sou ignorante.
Não, mas eu vou te fazer
melhor pra você que eu vou
te sim, você falou até.
Ai, gente,
ai,
é o,
então tá
é o
até
termo.
Mais. Pronto,
eu é isso. É discussão por causa da despedida.
Isso tem que ficar no podcast.
Não, corta, mas
é por isso que eu não. É por isso isso que eu não tirei o Craig ainda.
Não, não. Essa parte não corta. Não corta essa parte, não corta.
Não corta, vai ficar a discussão.
Não é cagada, minha finalização foi direita e ficou reclamando. Não vou falar mais nada também.
Tu falou até e parou, cara. Tu continua.
Mas
falando.
É assim, gente, é assim. Eu entendo ela, eu entendo ela.
Obrigada,
até.
Obrigada.
Até.
Não. Até é uma coisa, tipo, mas ela usou uma entonação que ela iria continuar a falar com você.
Eu amo todos vocês, gente.
Ai, gente, o que tá acontecendo?
Falou, galera. Beijão.
Tchau, gente.
Beijo na bunda.
O bardo é o homem do mal, né? Tipo, o grandão. Eu não sei, gente.
Exato. O taverneiro é uma pessoa do mal. Ele cobra pra você ficar no estabelecimento dele e...
Para... É. O bardo... Não,
o bardo? Ele é nossa, ele é pior ainda. Ele canta música.
É extremamente do mal. Ele fica no seu ouvido o dia inteiro. Dá um trocado pro seu bruxo. Oh, vale abundante. Entendeu?
Ah, não.
É esse.
Ah, não. É esse.
Ele é um cara do mal. Esse cara, nossa, é o cara do mal.
Ele é verdade, é verdade.
Perturba.
Nem um dragão lendário, exatamente, chegaria perto de tamanha maldade.
Vê se pode um cara ficar enchendo o saco o dia inteiro cantando no seu ouvido. Acho injusto.
Caraca.
Gil, de novo. Nossa aventureira.
Ah, eu não vou participar, Matheus.
Já está participando.
Não.
Giovana, o nosso podcast é tão querido que a nossa participante se recusa a participar.
Mas ela vai participar.
Eu não vou.
É aquela famosa frase. Você não tem escolha, meu irmão.
E a nossa convidada do dia, Isa.
Teu rabo, mané, não vou participar, não.
Muito bom, muito bom.
Yes. Não!
Eu não, Matheus!
Eu adorei, essa vai
ser... Eu vou matar vocês.
Eu acho excepcional. Essa vai ser a frase de todo visitante, tá ligado? Ele vai falar, não quero participar.
É o podcast. Não. A gente tem que gravar a nossa introdução, que é o podcast favorito da mãe do Matheus, e a mãe do Matheus tem que falar que é mentira.
Exato. Todo mundo se nega a participar. É o grande. Nossa, é essa a pegada.
Não, aí, se a mãe do Matheus gosta, eu irei participar. É isso.
Não, na questão é que a nossa introdução tem que ser realmente essa: é o podcast favorito da mãe do Matheus, e a mãe do Matheus de fundo falando mentira.
E aí todo mundo que vem, eles falam assim, não quero participar, é isso, eu acho perfeito.
Não quero participar, é isso, não quero.
Exato. Todo visitante. Aí a gente fala, não queria estar aqui, as paradas, é isso. Nossa, ouvintes, a gente já viu que nossas duas visitantes já estão assim, então é...
O nosso podcast é o podcast da autodepreciação, é isso.
Não queria estar morta.
É tipo, estamos aqui com o nosso convidado. Foi obrigado, galera.
Foi obrigado. O
que eu tô
obrigado.
Aqui?
Eles quando é que você vai me pagar? Minha cabeça.
Quando é que você vai me pagar?
Pagamento vamos falar depois, aqui, né? Sobre valores. Aí eu, não, depois a gente fala. Vamos gravar primeiro.
Não, depois a gente fala. É isso.
Vai ser isso, velho. Vai ser isso.
Três, dois, um... Eu esqueci qual era a parte que eu ia falar, Pedro.
Oi, Matheus! Oi! Eu ia falar oi!
A Bia.
Olá, gente!
Bia, para de rir! Meu Deus!
Mano. Ai, que tá falando tão triste! Ai, que tá falando tão triste!
era a intenção. Ah, agora eu vou para o Biba.
Meu Deus, meu Deus. Vamos de novo. Eu vou do começo de novo pra ver se vocês pegam o pique, entendeu?
Eu me imaginei, sabe aquele jogador, o Piquet, eu imaginei a gente correndo atrás dele, eu sou muito idiota.